No Explicador desta manhã vamos falar do combate à corrupção em Portugal. Assim juntam-se a nós nesta segunda-feira o vice-presidente da Transparência e Integridade, Nuno Cunha Rolo, Pedro do Carmo, é procurador-geral adjunto e foi diretor nacional adjunto da Polícia Judiciária, e junta-se também o jornalista e redator principal do Observador, Luís Rosa. A moderação é da Carla Jorge de Carvalho, a quem se junta o Paulo Ferreira.
Muito bom dia, bem-vindos ao Explicador. Pedro do Carmo, deixa-me começar por si, é quase inevitável pararmos na decisão instrutória do processo Marquês, porque trouxe de novo a debate público a dificuldade à obtenção da prova direta. Isto quer dizer que a nossa lei dificulta, de facto, o combate à corrupção e à criminalidade económico-financeira?
Bom dia, antes de mais, obrigado pelo convite que me dirigiram. E uma pequena correção, não sou ainda Procurador-Geral Adjunto, sou apenas Procurador da República.
Peço desculpa, vamos corrigir, fica feita a correção com o nosso pedido de desculpas. Muito bem.
Respondendo, ou tentando responder à sua pergunta, vamos ver. A lei, não que a lei dificulte o combate à corrupção. Pode é não facilitar esse combate. Isto é, pode é não estar dotada de instrumentos, de mecanismos que, de forma mais ágil, permitam a recolha da prova e a produção de prova durante todo o processo, quer na fase de inquérito, quer, naturalmente, na fase de julgamento. É um debate que tem sido, enfim, mantido durante muitos anos. É uma questão que está permanentemente a ser suscitada, porque, de facto, com frequência, somos convocados sobre ela a refletir a pretexto de situações concretas, isto é, a pretexto de casos que, ou relativamente aos quais as expectativas acabam por ser elevadas, por força de um conjunto de circunstâncias, por força, enfim, da visibilidade dos protagonistas, da dimensão do crime, e em que depois o resultado fica aquém, repito, das expectativas, quer das expectativas do público, quer também, muitas vezes, das expectativas dos operadores judiciários e, concretamente, do Ministério Público.
Mas, Pedro do Carmo, e acha que ele, na sua opinião, a lei devia, de facto, facilitar mais, se quiser, encontrar outro equilíbrio no sentido de facilitar mais o combate a este tipo de criminalidade?
Acho que sim. A resposta tem que ser necessariamente positiva. Isto é, ainda há um caminho a percorrer. Diria eu até que esse caminho nunca ficará completamente percorrido. Têm sido discutidas e apresentadas várias soluções, sem prejuízo, naturalmente, de se reconhecer que também ao longo destes últimos pelo menos 20 anos, 30 anos, essas soluções ou soluções inovadoras tenham vindo a ser paulatinamente introduzidas na nossa malha legislativa. Hoje fala-se da sentença negociada, fala-se também de mecanismos premiais para que, ou do refinamento de mecanismos premiais para quem se disponha a colaborar com as autoridades na investigação e, posteriormente, naturalmente, enfim, no julgamento de crimes de corrupção. Foi aprovada recentemente em Conselho de Ministros uma resolução de combate, portanto, para a prevenção e combate à corrupção. Esses mecanismos ou essas soluções ou algumas dessas soluções são aí afloradas. E julgo, portanto, que de facto o refinamento ou o aperfeiçoamento dos mecanismos de combate à corrupção passam por algumas dessas soluções.
Deixe-me trazer à discussão o vice-presidente da Transparência e Integridade, Nuno Cunha Rolo. Bom dia, bem-vindo também. É por aqui que, de facto, se deve combater a corrupção e a criminalidade económico-financeira com mecanismos que possam premiar quem colabora na denúncia destes crimes?
Sim, também, mas...
Mas não só.
E não só, claro. Aliás, até porque a corrupção não é próprio, o combate à corrupção não é o combate, assim, que envolve a prevenção, a detecção e a repressão, não é um reduto do direito, nem da justiça, nem do governo, nem do Estado. Portanto, isto não é uma coisa que... Digamos, não é apenas do domínio legal ou do domínio de juristas, não é? Como às vezes parece. E eu sou jurista, portanto, contra mim falo. Mas a corrupção é, de facto, Primeiro, é a preocupação número um dos cidadãos portugueses, e isso quase todos os barómetros dizem isso. E isso é um fator que tem que ser levado a sério pelos políticos, e tem que levar pelas instituições políticas e pelo poder político. E a questão é que, apesar dos esforços, dos progressos, que podem ser, enfim, progressos e retrocessos, portanto, mas o que é facto é que não há, institucionalmente, o que é que nós podemos dizer, qual é a instituição que combate verdadeiramente, por exemplo, quer uma perspectiva séria, efetiva, séria no sentido efetivo, a prevenção ou da corrupção. Não há. Não há. Há organismos, essencialmente da justiça, que têm, obviamente, essencialmente uma vocação muito repressiva, muito punitiva, essencialmente nesse domínio. Mas o que é facto é que nós temos aqui uma temos aqui deficiências, e às vezes até sofremos, enfim, de um síndrome um bocado, enfim, agora estamos que não me lembro agora o nome, mas é exagerado, quer dizer, como a entidade para a transparência. Ora, entidade para a transparência, as competências da entidade para a transparência, só para dar um exemplo, é analisar e fiscalizar declarações, portanto, únicas de rendimentos e do património dos deputados. Quer dizer, uma entidade para a transparência. A transparência é muito mais do que isso. Não, isso, quando muito, é uma entidade para a transparência, no âmbito declarativo das obrigações dos deputados. Mas isso não é uma entidade para a transparência. Quer dizer, uma entidade para a transparência. Mas dá-se estes nomes como se fosse uma coisa. Enfim.
Nuno Cunha Rolo, deixe-me só interromper para dizer, nós temos há muito tempo a funcionar um Conselho de Prevenção da Corrupção junto do Tribunal de Contas.
Mas o Conselho de
Não
Prevenção.
funciona?
Não, funciona. O problema não é que não funcione. Aliás, até
Então,
funciona.
refaço a pergunta, não produz resultados?
Não, quer dizer, claro, produz resultados de acordo com as suas competências. Mas vai-se ver as competências. Aliás, ele produziu um resultado há pouco tempo, que foi o um relatório, portanto, do Conselho de Prevenção da Corrupção há pouco tempo. Um relatório que é dado, portanto, que é um relatório, pronto, que as entidades enviam para o Conselho. As condenações que existem, etc., os inquéritos, pronto, tudo bem. Mas o problema não está no Conselho, o problema está nas competências que esses órgãos têm e dos meios que esses órgãos têm. As competências são consultivas, são meramente consultivas e têm essencialmente, enfim, obviamente, essencialmente são funções consultivas e são funções que analisam aquilo, os dados que lhe dão. Portanto, é uma posição muito reativa, digamos assim, e passiva, porque fica dependente daquilo de todos os dados que lhe forem fornecidos pelos outros serviços. Aliás, é obrigatório que isso assim seja pelas outras entidades, mas tudo bem. Mas a questão, lá está, a questão é sempre de competências, de meios, porque o Conselho até podia fazer muito mais, não é? Aliás, até uma coisa, o Conselho de Prevenção da Corrupção tem recomendações e depois não são aceites, não são acatadas, designadamente no, nos planos de gestão da corrupção e dos riscos da corrupção. Não, grande parte, aliás, a maior parte até dos serviços nem sequer têm esses planos. E muitos dos que têm nem sequer os avaliam. Portanto, há muito aqui é só para se ver, não é? É só para se mostrar que se fez. É só porque
E
na semana passada.
sem efeitos práticos. Deixa-me ouvir o Luís Rosa, porque estamos aqui, Luís, em dois níveis, o combate à corrupção e o trabalho que deve ou pode ser feito a montante de prevenção. O Plano Nacional de Combate à Corrupção, que vai ser discutido no Parlamento nas próximas semanas, dá resposta a estas duas necessidades?
Sim, tem um ponto muito importante, tem capítulos muito importantes sobre a prevenção contra a corrupção, que o Nuno Cunha Rolo estava a referir. Acho que tem uma visão integrada a esse nível, não tanto, se calhar, com medidas tão ousadas quanto seria necessário, mas, por exemplo, destaco uma que me parece importante, que é englobar o setor privado na prevenção contra a corrupção, empresas a partir de determinado tamanho. Não se sabe bem qual é exatamente esta dimensão que vai exigir que as empresas privadas passem a ter planos de prevenção contra a corrupção como o setor público tem, passem a ter canais para denunciantes que queiram denunciar alegadas irregularidades, etc. Portanto, isso parece-me um campo Muito importante. Mas, ó Carla, se me permites, falando aqui, se calhar, pegando na tua primeira pergunta, que um bocadinho sobre um antes e um depois sobre o Marquês, sobre a Operação Marquês, que me parece que é um caso que nós estamos com aquela decisão bomba do Dr. Ivo Rosa, acho que as pessoas tomaram consciência de que alguma coisa tem que mudar. Pronto. Eu acho que nós temos que ter aqui mudanças, nomeadamente, começando pelo Ministério Público, acho que nós temos que ter, tem que haver aqui alguma autocrítica e um muito maior pragmatismo do Ministério Público. Não está aqui em causa se o Dr. Ivo Rosa tem ou não tem razão, não é isso que está aqui em causa, mas nós temos que, parece-me claro que se o nosso sistema penal não está preparado para processos com a dimensão da Operação Marquês ou do caso Universo Espírito Santo, o Ministério Público tem de ser mais pragmático, tem de passar a ter, porventura, uma visão, se calhar, de que aponte mais na celeridade, para a celeridade, e aponte mais para termos, para a eficácia, tendo em conta as regras que o nosso processo penal tem. Em segundo lugar, ao nível do legislador, isto tem havido muitas críticas aos megaprocessos, este o plano contra a corrupção, por exemplo, tem uma medida concreta para, supostamente, acabar com os megaprocessos, ou pelo menos reduzi-los, mas nós temos que ter conta aqui de uma questão que é técnica penal, mas temos que, acho que os nossos ouvintes vão perceber isto. Se nós queremos processos mais pequenos, nós temos que ter o princípio da oportunidade da nossa lei. O Ministério Público em Portugal não tem o princípio da oportunidade.
Explica o que é isso, Luís, por favor.
Isto é muito, muito rápido. O Ministério Público, perante um caso que tem 30 crimes possíveis, não pode investigar só 10. Tem que investigar os 30. Não sei se foi claro.
Porque a lei obriga a isso.
Não pode selecionar os crimes mais importantes e deixar de parte os crimes menos importantes. De acordo com o princípio da legalidade, tem que investigar todos. Por isso é que, se calhar, o processo da Operação Marquês tem esta dimensão. É certo que podia ter sido dividido em 3 ou em 4. É um facto. Por isso é que eu digo que o Ministério Público tem de ser mais pragmático. Mas, se calhar, tinha que mesmo dividir em 3 ou 4. Não podia deixar de lado um ou dois. Portanto, o princípio da oportunidade é isto. É o Ministério Público escolher e selecionar as questões que são mais importantes ou aquelas que têm mais hipóteses de ter uma condenação em julgamento e, portanto, avançar para essas. Porque nós temos ouvido na opinião pública nos últimos dias muitas pessoas a dizerem, eu peço imensas desculpas, muito disparados. Porque o Ministério Público não pode selecionar os crimes que são mais importantes, fatores menos importantes, e vão estar por aí. A lei não permite isso. Portanto, se querem combater os megaprocessos, coloquem o princípio da oportunidade na lei. Isso é uma questão. Em segundo lugar, temos de ter medidas no campo processual penal, no que diz respeito aos julgamentos e aos recursos. Temos de ter julgamentos mais rápidos e temos de ter recursos também que têm que ser decididos num tempo muito mais rápido. O inquérito, se nós analisarmos todos os principais processos económico-financeiros dos últimos anos, o inquérito é sempre a parte que menos tempo demora. Sendo que a parte do recurso chega a demorar o dobro ou o triplo da parte do inquérito. Portanto, julgamentos e recursos mais rápidos, medidas para isso. E confesso que, no entanto, que eu tenho aqui algum receio do que é que possa acontecer, porque nós temos aqui um perfil de lideranças políticas que geram preocupação. Temos um Partido Socialista muito cauteloso, pouco ou nada quer reformar, ou tem, enfim, a estratégia contra a corrupção tem medidas positivas, com certeza que tem, mas não é propriamente uma revolução. E temos, principalmente, e essa é a minha maior preocupação, um PST com um líder que parece ser muito próximo da visão que a Hungria e a Polónia têm sobre a justiça. Ou seja, temos um líder da oposição que tem um problema pessoal com a justiça e que tem uma proposta em cima da mesa desde 2018 que fala em reforçar o controle democrático da justiça. Ora, isto é uma espécie de visão muito próxima da Hungria e da Polónia, de controle da justiça. E nós não podemos entrar aqui numa fase em que, devido à decisão que foi tomada pelo Dr. Ivo Rosa, que não foi compreendida pela esmagadora maioria da população portuguesa, temos um poder político que entende que tem que controlar a justiça. Isso não pode ser. Isso não é combater a corrupção. Isso é retroceder no plano do combate à corrupção.
Deixa, Luís, trazer à conversa novamente Pedro do Carmo. Pedro do Carmo, concorda com esta ideia, de facto, de que o Ministério Público tem de ser mais pragmático no que investiga e no que não investiga e na celeridade com que o faz e desistir destes megaprocessos?
Eu não sei se o Ministério Público tem que ser mais ou menos pragmático. Eu sei que o Ministério Público tem que ser pragmático quando se trata de investigar a realidade ou realidades complexas como são, em regra, as realidades da realidade económica ou financeira. É evidente que concordo com a agilidade do que o Dr. Luís Rosas disse sobre o combate à corrupção, sobre a necessidade de aprimoramento, naturalmente. Enfim, das soluções legislativas, mas também e da introdução de novas e, eventualmente, até mudança do paradigma da ação penal em Portugal, passando a adotar ou a vigorar o princípio impunidade em prejuízo do princípio da legalidade, ou pelo menos do princípio da legalidade em sentido estrito, que é mais ou menos aquilo que vigora atualmente. Eu diria que, não obstante, hoje existem mecanismos que permitem definir uma estratégia de investigação que evite, diria, o engordar do processo ao ponto de o tornar ingerível ou de o tornar impossível de digerir por parte das instâncias mais de controle, por parte, nomeadamente, na fase de instrução, parte do juiz de instrução criminal e, posteriormente, se aí chegarmos, por parte do juiz do julgamento. A justiça não pode ser uma justiça paliativa, portanto, a investigação também não pode ser uma investigação que se destina apenas, enfim, a gerir os sintomas sem se chegar à cura. E, portanto, um processo não pode ser algo que perdure no tempo, que vá, diria, respondendo de forma incompleta às expectativas da comunidade relativamente à aplicação da justiça, mas sem que, de facto, tenha um epílogo, sem que, de facto, tenha um fim que pode ser positivo, que pode ser negativo, mas sem que, de facto, se coloque um termo ao processo. Repito, não sei se deve ser mais ou menos, sei é que o deve ser em todas as investigações. Isto é, quando ao Ministério Público chega ao conhecimento de um determinado caso que pode ter contornos criminais, e estamos a falar, por exemplo, de corrupção, o Ministério Público deve ter desde o início, ou deve tentar desde o início, antecipar o desenvolvimento da investigação e o desenvolvimento do processo. Isto é, resultados é que eu posso esperar alcançar com esta investigação, em quanto tempo e com que meios. Isto é, não pode ser manipulação. O investigador não pode ir avançando e estando constantemente, correndo o risco de estar constantemente a ser surpreendido com novos factos, que o levam a novos factos, que o levam a novos factos, que o levam a novos factos, sem que se chegue a uma conclusão. Repito, o princípio da oportunidade permite, de alguma forma, responder de uma forma mais, se calhar até transparente, a essa preocupação, mas o princípio da oportunidade em si também pode suscitar questões, nomeadamente questões, enfim, até do próprio de natureza constitucional. Sem prejuízo, hoje, parece-me que, apesar de tudo, existem já mecanismos que permitem que essa estratégia seja adotada.
E que seja possível traçar esses objetivos e essas metas de uma forma mais concreta. Sim, para concluir, Pedro do Carmo.
Com certeza. Sim. Porque, de facto, enfim, mas isto, a capacidade de planeamento tem que estar presente em todas, tem que estar presente em todas, enfim, em todas as nossas, em, uhum. todas, em todos os nossos momentos, e essa capacidade de planeamento e de antecipação tem que ser muito real, quer para o Ministério Público, quer, enfim, para quem coadjuva o Ministério Público nestas investigações, que é, por exemplo, a Polícia Judiciária. Uhum.
Nuno Cunha Rolo, deixe-me também ouvi-lo aqui nesta fase da discussão. Estamos a traçar um diagnóstico aos meios de combate à corrupção a todos os níveis. O Plano Nacional, que vai ser este Plano Nacional, que já foi aprovado em Conselho de Ministros e que irá ser debatido, é pouco ambicioso, como disse a ex-Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal. Partilha também desta ideia?
Sim, é pouco ambiciosa, portanto é uma estratégia que de facto não é um pouco como, no fundo expressa um pouco, primeiro é uma estratégia que não é estratégica, não é? Portanto, ou seja, é verdadeiramente uma estratégia. Estratégica é uma estratégia que tem medidas concretas, tem uma visão, tem de facto, tem uma real alocação de recursos, recursos que o poder político pode perfeitamente prever, está perfeitamente ao alcance do governo, incluindo o governo, nomeadamente o governo, de saber os meios orçamentais, os recursos humanos que o setor público tem, o Estado tem, portanto, está perfeitamente ao alcance e não é feito isso na estratégia. Portanto, a estratégia, obviamente, de um modo geral, é um esforço positivo, é um esforço, enfim, não deixa de ter um caráter simbólico, formal, enfim, documental. Mas é um borrão governamental, digamos, de intenções oficializadas, diria, porque não tem propostas legislativas concretas, não tem metas, não tem datas, não tem. Aliás, diz que é uma estratégia até no 2024, já estamos em 2021, e provavelmente as leis vão ser aprovadas, se forem, este ano, 2021, entrarão em vigor em 2022, enfim, e vamos saber se for como a criação. De certas entidades, enfim, se calhar nem em 2022, mas de facto, aliás, e importa também ver que esta estratégia resultou, enfim, pode haver aqui uma coincidência, mas de uma petição que foi feita pela a nossa associação, a Transparência e Integridade, em 2019, que recolheu 8.500, portanto, assinaturas de cidadãos, e, curiosamente, no dia em que nós fomos entregar a petição à Assembleia da República, foi quando o governo anunciou que iria criar um grupo de trabalho para a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção.
Acha que há aqui mais uma resposta a alguns sobressaltos da opinião pública e da sociedade civil do que propriamente uma vontade de enfrentar o problema?
Pois, aliás, é claro que, pronto, isto é uma causa de todos nós, não é? Quer dizer, isto não é uma causa de uma associação, não é uma causa de uma facção de cidadãos, não é? Portanto, eu acho que isto é uma causa de todos nós, porque a corrupção, como digo, até é uma questão de respeito para com os cidadãos, porque se os cidadãos se preocupam com isto e, de facto, percebem que podem não ver a corrupção, apesar de, por vezes, enfim, ser difícil, mas percebem que é um dos principais problemas que o país tem. Aliás, recentemente saiu um relatório, que é o relatório SOCTA, o relatório, portanto, da União Europeia, portanto, que avalia, portanto, o crime sério e organizado, e esse relatório da União Europeia diz mesmo: a corrupção é uma das maiores ameaças à segurança interna da União Europeia e que mina as economias, as democracias europeias, os valores e as ambições da União Europeia. Portanto, é um caso, digamos, isto não é um caso de políticos, é um caso que os políticos devem assumir as suas responsabilidades e deve ser levado a sério. É claro que a lentidão da justiça, claro, a lentidão da justiça é um problema que nós temos, porque a lentidão da justiça conduz à sua inutilidade, à inutilidade superveniente. Ou seja, pois é tão lenta que depois, enfim, pouco. Não consegue verdadeiramente aquilo que deve ser o seu objetivo. E depois, quando muito, há uma impossibilidade, conduz à impossibilidade superveniente também das condenações. Ou seja, depois é impossível condenar
É impossível
quem não quer.
avançar, apesar de haver essa percepção maior da corrupção. E para isso, Luís Rosa, há várias estratégias ou várias soluções que vão sendo apontadas. Por um lado, a colaboração premiada, por outro, até medidas mais radicais, como a extinção do Tribunal Central, o Ticão, o chamado Ticão. Faz sentido avançar-se por aí?
Bem, vamos começar pelo Ticão. Não, não faz sentido absolutamente nenhum. Se acontecer, eu faço questão de dizer isto já como ponto de partida, será o maior erro que se cometeu nos últimos anos no combate à corrupção. E se essa decisão for tomada, porque está a ser tomada, está a ser apresentada, nomeadamente pelos juízes, como uma espécie de fusão com o Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, que leva na mesma à extinção do Tribunal Central de Instrução Criminal, se essa decisão for tomada, será uma espécie de decisão personalizado, ou seja, é tomada em função de pessoas, Ivo Rosa e Carlos Alexandre, e não em função de uma visão sistémica do combate à corrupção. E confesso que Carla, que é-me completamente indiferente sobre quem são os juízes que lá estão. Se é o doutor Ivo Rosa, se é o doutor Carlos Alexandre, se é o doutor João Manuel, se é o doutor António Tomás, não me interessa quem são. O que interessa é que este tribunal tem vantagens claras. Vantagens que têm a ver com o ato da sua fundação em 1999, quando foi criado ao mesmo tempo e em função do Departamento Central de Instrução Criminal. Quais são as vantagens? Justiça de competência especializada, que é uma matéria fundamental no combate à corrupção. O Ministério Público é uma estrutura especializada, que tem com procuradores com um know-how específico no combate à corrupção. É importante que o Poder Judicial, nomeadamente a nível de instrução criminal e a nível de julgamento, também o tenha. Por outro lado, competência territorial nacional. Isto também é fundamental para investigar crimes que ocorrem em vários distritos judiciais ou até mesmo que tenham uma componente transinternacional, ou seja, que ocorrem no estrangeiro. Como também esta competência territorial nacional faz também com que se combata aqui um problema de proximidade entre o poder judicial e os poderes locais, que infelizmente acontece muito no nosso país ainda hoje em dia, nomeadamente em todas as partes do país, mas no norte, no sul, no centro, há sempre casos, nomeadamente relativos ao poder local, que às vezes não são investigados devido a esse excesso de proximidade. É importante ter aqui um tribunal que tenha uma componente nacional. E portanto, se isto acontecer, será um erro gravíssimo. Por outro lado, e voltando aqui, pegando aqui na questão da colaboração premiada, esta matéria é uma matéria que é muito importante. É uma boa proposta, é um bom princípio, e os princípios são simples. Premiar quem colabora na descoberta da verdade e permitir que quem confesse integralmente e sem reservas possa ser premiado. Portanto, são dois pontos que vão permitir acelerar a conclusão dos processos. Que é esse o principal problema dos processos de criminalidade económica ou financeira, é que a sua conclusão demora muito tempo quando comparado com outros processos, como nomeadamente a questão da criminalidade comum. Agora, há aqui, a proposta não é perfeita, obviamente, é uma proposta que tem um problema, por exemplo, de ser restritiva em termos de isenção de pena a quem participou nos factos, e tem outros problemas, mas eu confesso que o que interessa é que esta questão, esta colaboração premiada, o direito premial que já existe na nossa lei, que seja alargado e que entre definitivamente na lei, nomeadamente será um instrumento muito útil no combate à corrupção. Agora confesso, para concluir, que receio que a colaboração premiada possa ser a primeira vítima desta decisão bomba do Dr. Ivo Rosa, porque com as habituais demagogias que existem em Portugal sobre esta matéria da colaboração premiada, que é uma espécie de, será uma espécie, no entender dessas pessoas, um prémio à bufaria, ou outras alusões já perfeitamente descabidas com o Estado Novo, receio que esta seja a primeira vítima, porque isto é um instrumento que tem muita resistência, nomeadamente a nível do grupo parlamentar do Partido Socialista.
Pode cair das propostas que estão em cima da mesa?
Tenho esse receio, porque nós vamos assistir a um debate sobre a Estratégia Nacional contra a Corrupção no Parlamento, em que vai estar um pouco marcado com esta decisão da Operação Marquês. Portanto, vemos a opinião pública revoltada com o que aconteceu, os partidos sentem uma grande urgência em atuar, em fazer alguma coisa, e geralmente quando legislam em cima do acontecimento dá asneira. Portanto, eu receio que a Estratégia Nacional contra a Corrupção possa ser, digamos, recortada, possa ser vítima deste contexto, e até por alguma razão é que as propostas de leis já deviam ter entrado no Parlamento e ainda não entraram. Portanto, o Governo está aqui a marcar aqui um compasso de espera para ver se as coisas acalmam e para ver se não há esse problema. Mas receio que, de facto, tenha esse receio de que possa, as boas coisas que a Estratégia Nacional contra a Corrupção tem coisas positivas, não é uma estratégia perfeita, não é uma estratégia ousada, não é uma estratégia ambiciosa, mas tem coisas positivas, como esta, da colaboração premiada, receio que ela possa cair com este contexto.
Pedro do Carmo, gostávamos de ouvir mesmo, como última pergunta, este ambiente que está, nesta altura, criado por causa da Operação Marquês, pode condicionar de alguma forma a discussão que vai ser levada em relação à Estratégia Nacional de Combate à Corrupção? E depois gostava de ouvir nestes dois aspectos que o Luís Rosa mencionou sobre o erro que pode ser o fim do Ticão ou a possibilidade de a colaboração premiada poder avançar.
Muito bem. Bom, naturalmente, e mais uma vez, a intervenção do Dr. Luís Rosa merece a minha quase incondicional concordância. Deixe-me que diga, também partilho de alguma apreensão relativamente àquilo que vai ser o resultado, portanto, da discussão no Parlamento desta estratégia e relativamente à sua eventual concretização em forma de lei. Com toda a honestidade, esta resolução, tanto quanto me parece, não passa de uma manifestação de intenção, relativamente concretizada, mas não passa de uma manifestação de boas intenções. E nós sabemos que, no passado, essas boas intenções, por vezes, tropeçam em obstáculos mais ou menos, enfim, mais ou menos previsíveis, mais ou menos imprevisíveis, e que o resultado final, em regra, ou frequentemente, fica muito aquém daquilo que era o propósito inicial das propostas ou de quem as apresentou. E, portanto, relativamente ao que vai ser o resultado desta discussão, com toda a honestidade, ver para crer. E quando, de facto, surgir algo em forma de lei, Nessa altura, então, poderei dizer se, de facto, enfim, as expectativas foram ou não respondidas. Permito-me só chamar a atenção para o facto de nós já nos aproximarmos, ou estamos a aproximar, a passos largos para o fim da legislatura. E, portanto, tenho alguma dificuldade, com toda a honestidade, em ver que, portanto, todo este pacote e todas estas propostas e toda esta discussão produza resultados concretos antes do fim da legislatura. E, portanto, com toda a honestidade, as minhas expectativas são muito baixas. Tenho mesmo muita dificuldade em acreditar que daqui venha a resultar alguma coisa. E, portanto,
nem como reação a esta fase do processo Marquês.
Nem como reação, porque, repare, no fundo esta resolução e esta discussão tem como mérito dar, e de facto transmite a ideia de que se preparam mudanças. Bom, mas entre dizer que se pretendem mudanças e concretizar essas mudanças, o passo costuma ser enorme. Mas, muitas vezes, nas comissões parlamentares, no Parlamento, propostas acabam por ser alteradas e a versão final dos documentos é muito diferente ou substancialmente diferente das propostas que são inicialmente apresentadas. E, mais curiosamente, com frequência também não se sabe quem é o pai dessa alteração. Sabe-se quem é o pai da proposta, o homem da proposta, mas depois, na versão final, não se sabe bem quem é que, de facto, introduziu essa alteração, quem é que a votou favoravelmente, quem é que a votou desfavoravelmente.
Portanto, é uma criança órfã, doutor, muitas vezes.
Como, doutor Luís?
É uma criança órfã.
E, frequentemente, é uma criança órfã. Portanto, eu, com toda a honestidade e frontalidade, tenho a maior, enfim, tenho as maiores reservas quanto ao que vier.
Ao que pode sair. Vamos aguardar para ver. Pedro do Carmo, Nuno Cunha Rolo e Luís Rosa, obrigado por terem vindo ao Explicador desta manhã. Estivemos mais uma vez a falar do combate à corrupção em Portugal. Bom dia.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.